Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Dia de sessão ordinária na Câmara de Araçatuba.
Vereadores se reúnem para discutir e votar 7 projetos.
Doação diária para o AMI cirúrgico está na pauta.
E na entrevista do dia, a vereadora Tiesa fala sobre reciclagem, prédios abandonados e doação de órgãos.
Hoje é segunda-feira, 2 de setembro de 2019.
O Rádio Câmara Online está no ar.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, João, boa tarde a você e a todos que acompanham o Rádio Câmara Online.
Os vereadores de Araçatuba votam hoje, em regime de urgência, o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a doar uma área de terra ao governo do Estado para a construção de uma unidade cirúrgica do AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades.
Outros 6 itens integram a pauta da ordem do dia da 26ª sessão ordinária do ano, que começará às 7 horas da noite com transmissão pela TV e pela internet.
E de acordo com o projeto encaminhado pela Prefeitura, a área de terra cirúrgica doada tem 2.243 metros quadrados. Está localizada na esquina das ruas José Bonifácio e Amazonas, no bairro Vila Mendonça, ao lado do AMI+, unidade já existente.
O AMI cirúrgico vai oferecer mensalmente aos municípios da região cerca de 450 cirurgias de baixa e média complexidade de várias especialidades, além de 3.200 consultas médicas mensais. A urgência para a votação desse projeto foi requerida pelo vereador Dr. Jaime, que é o líder do governo municipal aqui na Câmara.
E um outro projeto da Prefeitura integra a pauta para ser apreciado em regime de urgência, a pedido também do vereador Dr. Jaime. Trata-se de matéria que altera a linha perimetral do município de Araçatuba.
A pauta também traz 2 projetos de decreto legislativo para a concessão de homenagens. O vereador Rivael Papinha propõe a entrega do diploma de honra ao mérito para a Associação Bem-Estar. Já o vereador Gilberto Batata Mantovani sugere a mesma honraria à Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha.
Adiado por 6 sessões no mês de junho, retorna à pauta o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de autoria do vereador Arlindo Araújo, que cria o programa Banco Municipal de Materiais de Construção.
A ideia é arrecadar doações de sobras de materiais de construção para distribuí-las a famílias de baixa renda, prioritariamente vítimas de vendavais, enchentes e interdições.
Outros 2 projetos da Prefeitura complementam a pauta. Um deles exclui os representantes do Poder Legislativo de todos os conselhos municipais. O Executivo propõe ainda a adoção do cartão de débito para o pagamento de despesas pelo regime de adiantamento.
E na fase do pequeno expediente estão inscritos para ocupar a tribuna e falar sobre qualquer assunto os vereadores Gilberto Batata Mantovani, Dr. Jaime, Lucas Anata e Rivael Papinha.
Abertos ao público, os trabalhos legislativos também podem ser, ou melhor, também serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET de TV a cabo, também pela TV Noroeste, canal 19.1, em sinal aberto, e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links estão disponíveis no site www.camaraaracatuba.com.br.
Rádio Câmara Online. Online.
As principais informações do Poder Legislativo de Araçatuba estão no Rádio Câmara Online.
Acesse www.camaraaracatuba.com.br e clique no link do YouTube. Inscreva-se no canal e receba diariamente as notícias atualizadas do Poder Legislativo da sua cidade.
E tramita aqui na Câmara Municipal de Araçatuba um projeto de lei de autoria da vereadora Tiesa, que obriga o descarte correto de embalagens de alimentos e bebidas vendidas em estabelecimentos comerciais da cidade.
Esse foi um dos assuntos abordados pela repórter Suzy Faria em entrevista com a parlamentar. Acompanhe.
Agora, no Rádio Câmara, entrevista.
O programa Rádio Câmara desta segunda-feira, 2 de setembro, recebe a vereadora Tiesa para um bate-papo. Olá, vereadora, seja bem-vinda.
Olá, Suzy, olá, Fabrício, olá, ouvintes da Rádio Câmara.
Vereadora, por que apresentar a preocupação com o descarte seletivo de materiais recicláveis somente em estabelecimentos comerciais?
Na verdade, o que a gente pretende é ir aos poucos tentando ver como as pessoas se adaptam às novas exigências com relação às demandas ambientais. A gente já apresentou alguns projetos nesse sentido e devagarzinho eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. A experiência dessas cartelas aqui na Câmara foi uma inspiração para a gente avançar nessas novas práticas de proteção ambiental. Muita gente sobrevive, a gente já sabe disso, desses artigos aí, dessas embalagens. E até hoje, infelizmente, as pessoas descartam isso de maneira errada, que além de comprometer a vida útil de aterro sanitário, ainda deixa de dar oportunidade, né, de muitas pessoas até sobreviverem com esse material. Então, foi nesse sentido, e a gente vê, às vezes, tem um evento grande que serve um monte de bebida em lata e todo mundo jogando lata fora. Quando não, isso vai para o lixo orgânico.
O seu projeto atinge que tipo de estabelecimento comercial, que tipo de material reciclável?
Na verdade, ele abrange os locais onde é servido bebida em lata ou PET. Então, vai dos restaurantes, né, até os salões de festas. Por exemplo, vou dar um exemplo do Arraiá. O Arraiá é uma festa enorme aqui em Araçatuba, que reúne milhares de pessoas. É uma festa aberta. O Arraiá vai ter que seguir essa lei agora.
E a quem caberá a fiscalização se esse projeto for aprovado e quais as punições previstas em caso de descumprimento da norma?
A proposta de fiscalização é para que seja feita pela Secretaria do Meio Ambiente ou Vigilância Sanitária. Nós, na Câmara, não podemos impor. Isso vai depender do prefeito na hora da regulamentação. Tanto o órgão fiscalizador como o valor da multa. Então, a gente está deixando para que a administração, ao regulamentar esta lei, já determine e já indique quem fará a fiscalização e qual será a punição pelo descumprimento.
Outra preocupação do seu mandato parlamentar tem sido os prédios abandonados da cidade. Como a senhora tem acompanhado essa questão? Já há um levantamento de quantos prédios estão nesta situação no município, sejam eles públicos ou privados?
Havia um levantamento, e eu não sei se ele não deve ter sido atualizado, mas na verdade o nosso foco era em 5. 5 prédios nos incomodavam bastante desde o início do mandato, lá em 2009.
Prédios públicos.
Prédios públicos. Um deles era a CEAGESP. E a gente fez bastante solicitação até a administração anterior, pedindo a limpeza, porque aquele prédio incomoda muito a vizinhança. Porque, na verdade, todos os prédios abandonados, eles só servem para comprometer a beleza do lugar. Eles só servem para atrair gente que faz coisa errada, guardar produto de roubo, usar drogas e também para proliferação de bicho. Fica aquele monte de mato e o município tendo que gastar muitas vezes com essa limpeza. Então, nos incomodava bastante alguns deles. O da CEAGESP, que felizmente eu penso que estão sendo ultimadas as providências para transformar aquilo ali na nova rodoviária, né? Aquele prédio lá na Avenida da Saudade, quase com a Marechal Rondon. O outro é o terceiro DP, que felizmente também a gente trabalhou bastante para que a administração zelasse daquele espaço que já estava abandonado e perigoso. E essa gestão do Dilador acabou demolindo o prédio, que foi muito bom. E lá deve dar origem a um projeto social do bem-estar voltado para a saúde da comunidade, o que é muito bom. O outro é a reforma da delegacia próxima do IE. Estivemos lá esses dias, ficou belíssimo. E o que foi mais importante que a gente acompanhou com o pessoal do Estado o projeto foi a manutenção da fachada original, que era o antigo fórum. Então, tem hoje uma parte nova, muito legal, que não comprometeu em nada a parte original, a parte histórica daquele prédio do antigo fórum de Araçatuba. E, por fim, a cadeia pública. Nós falamos recentemente com o Dilador de novo a respeito desse prédio e o município não tem interesse nos termos de doação, nos termos de cessão apresentados pelo Estado, seria muito oneroso para o município. Mas o Estado, me parece, que tem um programa para atender essas demandas desses prédios próprios, se eles são históricos, o que vai ser feito. Ontem mesmo nós já entramos em contato com o gabinete do governador João Dória e estamos nos inteirando deste programa para que haja uma destinação honrosa para a cadeia pública. Demolir esse prédio, nem pensar. Nós precisamos de aproveitar, porque ele tem uma arquitetura belíssima.
É patrimônio histórico.
É patrimônio histórico, é uma arquitetura que marca a construção civil de uma certa época. Então, nós temos que ter muito cuidado com ele. E a gente vai entrar em contato com essa administração do governo do Estado, né, com o governo do Estado, para dar uma finalidade muito legal para a cadeia pública. E também tem aquele prédio do Centro Comunitário lá no TV... Primavera, aquilo ali era um horror, era também um outro que nos incomodava bastante. Felizmente, ainda na administração anterior, ele foi demolido e ficou lá aquele espaço abandonado e a gente sempre dando uma atenção. Com a comunidade, elaboramos um projeto e agora esse projeto já é realidade, já tem lá uma quadra de vôlei de areia, fica super movimentado, o pessoal está plantando lá, está ficando uma área muito bonita e a gente está finalizando o projeto Abraço Verde para colocar água lá. Então, tendo água, é possível ter verde, é claro, né? Então, as plantas estão lá crescendo já com a ajuda da comunidade e o zelo deles também.
Então, desde quando a senhora começou a acompanhar essa questão de perto, alguns espaços já foram revitalizados e outros estão com a revitalização bem encaminhada.
Eu espero que ao final desse terceiro mandato a gente tenha pelo menos esses 5 prédios públicos que estavam abandonados no nosso município em condições boas de atender a população.
E na semana passada, outro projeto de sua autoria começou a tramitar aqui na Câmara. Trata-se de uma matéria que objetiva estimular a doação de órgãos. Qual é a sua proposta, vereadora?
Na verdade, a gente tem trabalhado também bastante com relação à doação de sangue. E na lei do Doadores do Futuro, que também foi um projeto de nossa autoria, que deve ser implementado nessa administração pela Secretaria da Educação, também prevê a doação de órgãos. E nós recebemos a visita de um grupo de empresárias, mulheres empresárias, que vieram nos pedir esse apoio para que o município pudesse favorecer as famílias das pessoas que se dispuseram a doar órgãos e tecidos. O que acontece? Essas pessoas assinam em vida, né, que estão dispostas a fazer essa doação, mas quando elas morrem, dependendo da situação da família, isso fica muito difícil. Então, o objetivo é facilitar para que as famílias possam dar andamento no desejo da pessoa que faleceu e também podem, para que isso possa ajudar a salvar uma ou mais vidas. Né?
E isso mexendo então no bolso dessas famílias, né? Concedendo aí isenções.
A isenção das despesas com o funeral. A nossa proposta é essa. E isso é uma novidade, porque até pouco tempo isso era proibido. Agora nós já temos julgados e que nos permitem apresentar esse tipo de proposta.
Está certo, essa foi a entrevista com a vereadora Tiesa. Obrigada pela presença, Tiesa, e até a próxima.
A gente é que agradece, estamos sempre à disposição.
Rádio Câmara Online. Online.
E ponto final em mais uma edição do Rádio Câmara Online.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado pela audiência. Um ótimo início de semana e até amanhã.
Boa tarde e até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara.